Leituras à Solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia.
Olá a todos e a todas. No Leituras à Solta de Abril, o tema é Sítios e Monumentos. Eu sou a Daniela Pereira.
E eu a Clara Gouveia.
Da turma 10º D da Escola Secundária João de Araújo Correia, em Peso da Régua. Hoje vamos ler-vos um texto retirado do blog Alma de Viajante, de Filipe Morato Gomes. Foi para visitar São Leonardo de Galafura, porventura o mais belo miradouro do Douro Vinheteiro, que me fiz à estrada num dia de céu tempestuoso. Fica em Galafura, a poucos quilómetros de Peso da Régua, e é um lugar mágico num Douro já de si especial. Ao que consta, Miguel Torga era apaixonado por São Leonardo de Galafura, tendo-lhe dedicado um poema. Ora ouça.
São Leonardo de Galafura, a proa de um navio de penitos, a navegar no doce mar de mosto, capitão no seu posto de comando. São Leonardo vai sulcando as ondas da eternidade, sem pressa de chegar ao seu destino, ancorado e feliz no cais humano. É num antecipado desengano que ruma em direção ao cais divino. Lá, não terá sulcalcos nem vinhetes, na menina de olhares deslumbrados, doiros desaguados. Serão charcos de luz, envelhecida, rasos todos os montes, deixarão prolongar os horizontes, até onde se extinga a cor da vida. Por isso, é devagar que se aproxima da bem-aventurança. É lentamente que o rabelo avança, deixando dos seus pés de marinheiro, e a cada hora a mais se gasta no caminho. É um sorvo a mais de cheiro, a terra e o rosmaninho.
O miradouro de São Leonardo de Galafura fica, dizia, no concelho de Peso da Régua. As suas paisagens, marcadas pelas encostas moldadas pelo homem, em forma de sucalcos para as vinhas, são do mais belo que conheço em Portugal. E em poucos lugares se tem uma vista tão avassaladora sobre o Douro quanto a de São Leonardo de Galafura. É certo que, a montante, há um conjunto de miradouros no Douro Internacional, onde o Rio Douro se encaixa em desfiladeiros imponentes, com paisagens ainda mais dramáticas.
Turma 4.1, nas Alagoas, e vamos ler sobre a Estação Arqueológica do Alto da Fonte do Milho, situada em Canelas, no concelho do Peso da Régua.
Um senhor arqueólogo explicou-nos que ali se encontram vestígios de uma vila romana com perto de 2.400 anos. As escavações ocorreram na década de 40 do século passado e é considerado monumento nacional desde a década de 50. Podemos ver a muralha de uma espessura impressionante e é visível num dos lados o sítio do pórtico principal, já não aberto. Das fundações dos espaços interiores visíveis, é de referir a base do forno, semicircular e encaixada em ângulo no canto de duas paredes, o lugar da lareira, uma espécie de tanque onde armazenavam as águas pluviais, o espaço do lagar, com um pormenor curioso, um buraco onde era introduzida a água quente, certamente para fermentar melhor o vinho.
A propósito do vinho, foi-nos dito que na lareira era preparada uma espécie de bebida energética, a quiser vinho com mel e mais alguns condimentos. Um dos espaços funcionava como adega. Aí, São visíveis 6 cavidades circulares onde eram colocados os dólium, grandes talhas de barro em que era guardado o vinho. Por entre os espaços quadrangulares era visível, em um nível inferior, um vestígio possivelmente celta, um semicírculo do que restava de uma das construções do castro que foi ocupada pelos romanos.
Entre outras curiosidades, ficamos a saber que terão sido encontrados vestígios de mosaico de uma linda piscina que por ali havia. E ficámos muito espantados quando nos foi dito que aquilo que foi escavado e posto a descoberto será apenas 10% do que ali existe. Então, muito mais há para descobrir.
Olá, nós somos alunos da turma 4.1 do Centro Escolar da Alameda e hoje vamos ler sobre o Museu de Douro.
O Museu de Douro, inaugurado em 2008 como Museu de Território, tem por missão a representação do património natural e cultural da região de Marcada do Douro, consagrada com o Estatuto de Património Mundial pelo Unesco como paisagem cultural evolutiva e viva.
O edifício sede do Museu de Douro situa-se na cidade do Peso da Régua, resultado da reabilitação de um dos edifícios mais emblemáticos da história da região de Marcada do Douro do século XVIII, a Casa da Companhia.
Conjugando tradição e modernidade, é um espaço coletivo de memória e identidade da região vinheteira, em constante diálogo com o presente e simultaneamente como instrumento de valorização das atividades relacionadas com a vitivinicultura, o turismo cultural e o enoturismo.
É constituído por um espaço central, área de exposições, onde está situada a exposição permanente Douro, Matéria e Espírito, e nele ainda pode usufruir de um bar de vinhos, com vista para o Douro, restaurante e uma loja.
No espaço contíguo encontra-se outro edifício de arquitetura moderna revestido com painéis de xisto preto, onde está situado o serviço educativo.
Thank you. todos. Eu sou a Margarida, da turma 8 do 6º ano da EB23 da Régua. Durante a Semana da Leitura, que decorreu de 27 a 31 de março, comemoramos 40 anos da coleção Uma Aventura, das autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Assim, e indo assim ao encontro do tema do programa de hoje, Monumentos e Sítios, decidimos ler-vos um excerto de Uma Aventura na Quinta das Lágrimas, cuja história se desenrola num sítio, a Quinta das Lágrimas em Coimbra, que se tornou um monumento ao trágico amor de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Iniciamos com as palavras das autoras. Porquê Uma Aventura na Quinta das Lágrimas? A Quinta das Lágrimas está ligada ao romance de amor mais forte e mais trágico da história de Portugal. Por isso mesmo, foi escolhida para cenário de uma aventura. Mas quando tomamos a grande decisão, pareceu-nos indispensável pedir autorização aos donos, pois o mais certo era termos que introduzir bandidos naquela linda casa e dar vida a peripécias que envolveriam pancadaria e talvez até tiroteios. Apresentámos o problema a um dos donos, José Miguel Júdice, que nos recebeu de braços abertos e adorou a ideia porque, segundo nos contou, passou ali parte da infância e viveu com os irmãos e os primos, e as mais fantásticas aventuras no jardim, na mata, nos esconderijos secretos que existiam na casa. Além disso, tanto ele como os outros elementos da família se sentem especialmente ligados à vida e à morte de Inês de Castro. Tudo que contribuía para que os episódios do romance continuem inesquecíveis, lhes parece bem. Foi com grande entusiasmo que apoiou o projeto, fazendo questão de ser ele próprio a levar-nos lá em visita guiada. E assim foi. Passeou-nos pelo jardim e pela mata, chamando a atenção para recantos que podem passar despercebidos. De vez em quando, parava e fazia o relato das cenas divertidas que lhe ficaram mais nítidas na memória, contente de as reviver. Depois, levou-nos a ver a casa e aí as suas recordações eram tão fortes que nós quase ouvíamos vozes e risos de outros tempos. Amavelmente, abriu-nos as portas de zonas interditas ao público. Vimos cozinhas, dispensas, esconderijos da biblioteca, o sótão. Ainda não tínhamos saído da Quinta das Lágrimas e já as nossas cabeças fervilhavam de personagens exóticas a pedir lugar nesta aventura. Capítulo 1. A Mancha Vermelha. Achas que deixam entrar os cães? Não sei. O melhor é perguntarmos e irmos entrando. A Luísa pegou no caracol e falou com voz meiga enquanto lhe afagava as orelhas. Porta-te bem, hã? Nada de latidos. Quanto ao João, segurou firmemente a coleira do faial e ordenou-lhe. Não te afastes de mim, nem ladres. O cão resfolegou e, agitando o enorme corpo peludo, acertou o passo com o dono, de modo a formarem um conjunto perfeito de quatro patas e duas pernas. Avançaram então pela beirinha da estrada, todos tão perto do muro que roçavam os braços na pedra. Quando chegaram ao portão, pararam um instante encantados. Epá, esta quinta é um espetáculo. A casa parece um palácio. Teresa foi a primeira a pisar o caminho que corria entre duas filas de árvores acolhedoras. Sentindo o saibro ranger debaixo das solas, estremeceu de prazer. Isto dá a sensação de que vamos atravessar um sonho. E vamos mesmo, disse a irmã. Só encontramos o que viemos procurar se atravessarmos o mundo da fantasia. Os rapazes riram-se. Resolveste armar em poeta ou não acreditas nas histórias da Mancha Vermelha? Perguntou o Pedro. Acredito e não acredito. Quer dizer, apetece-me acreditar. Prático como de costume. Chico interrompeu-a. Não se trata de apetites. Cá por mim, só vendo. Era por causa dessa mancha vermelha que estavam ali agora, na Quinta das Lágrimas. Queriam verificar com seus próprios olhos se fora tudo invenção do monitor ou se era verdade. Depois de atravessarem o portão, tinham contornado a grande casa amarela e caminhavam através do jardim, onde cresciam árvores enormes de troncos grossíssimos e copas espessas. Os raios de sol, coados através da folhagem, criavam uma atmosfera de sombras ondulantes muito misteriosa. E as canas da Índia, embaladas pela brisa suave do entardecer, iam espalhando em volta memórias de uma terra longínqua. Que bonito! Parece um jardim mágico. Vamos procurar a fonte. Pelas indicações do monitor, acho que é ali ao fundo. Venham, não tiveram que andar muito mais. Logo adiante, havia um lago amplo, cheio de musgos, uma placa a indicar. Fonte das Lágrimas, e tal nascente de águas límpidas que brotava da rocha cantando baixinho. Precipitaram-se a examinar o fundo, e a mancha vermelha lá estava bem nítida sobre a pedra. A forma e os contornos sugeriam líquido derramado. Fantástico! Exclamaram as gêmeas em coro e prontas a aceitar que fosse o sangue da princesa. É impressionante! Os rapazes dividiam-se entre o acreditar e o duvidar. Será tinta? Com a água sempre a passar-lhe por cima, já tinha desbotado e desaparecido. Pode vir cá alguém de vez em quando pintar as pedras para manter a lenda. Como é que se pinta debaixo de água? Pedro pôs-se de cócoras e quase enfiou a cabeça na fonte. Tinta, garanto-vos que não é. Os outros também se debruçaram e tinham as cabeças bem juntas, quando lhes pareceu ouvir um sussurro de beijos através dos arbustos que enquadram a fonte. No mesmo movimento, ergueram o queixo e ficaram à escuta. Faial, bem seguro pela coleira, cumpria a ordem de não ladrar, mas farejava. Caracol, nos braços de Teresa, remexia-se de orelhas espetadas. Vocês ouviram o mesmo que eu? Perguntou a Luísa perplexa. Ouvimos, respondeu-lhe a irmã. Pelos vistos, ainda aqui andam os espíritos de Pedro e Inês. Um monumento, uma história. Esperamos ter despertado o vosso interesse por este monumento e pelo nosso riquíssimo património em geral. Até breve e boas leituras.
Leituras à solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escola João de Araújo Correia.